Aqui nos estúdios recebemos neste momento a doutora Sueli Faria Maia, advogada, a Maria Paula Alves Faria, representante da Frente Feminista, e também a doutora Isabel Tasselli, que é psicóloga. O assunto aqui no Jornal do 97 neste momento é a respeito do estupro, porque está muito evidenciado nestes dias, principalmente, um caso que aconteceu no sábado passado, dia 21, numa comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Uma adolescente de 16 anos foi estuprada de forma coletiva. Em depoimento à polícia, ela disse que foi até a casa de um rapaz com quem se relacionava há 3 anos e ela se lembra de estar a sós na casa dele e só se lembra que acordou no domingo em uma outra casa na mesma comunidade com 33 homens armados com fuzis e pistolas. Ela destacou que estava dopada e nua. A garota retornou para casa na terça-feira, dia 24. Ela chegou descalça, descabelada, com o aspecto de que tinha se drogado muito e com uma roupa masculina toda rasgada. Provavelmente eles deixaram ela nua e ela vestiu aquilo para vir em casa, contou uma parente da menina. A família teria questionado a menina o que havia acontecido, mas ela não revelou nada. Ainda na terça-feira, segundo contou a pessoa desta família, a menina teria voltado à comunidade para tentar reaver o seu celular, que foi roubado. Um agente comunitário foi quem a acolheu. Ao perceber como ela estava, e a conduziu para junto da família novamente. Esse agente comunitário que veio trazê-la para casa, eu acho que ele foi uma pessoa que salvou a vida dela, porque eles iriam matá-la, porque é isso que eles fazem, né? Não é normalmente a história que a gente conhece, eles estupram e matam, disse a parente da adolescente. A família só soube do estupro na quarta-feira, dia 25, quando fotos e vídeos exibindo a adolescente nua, desacordada e ferida, estava sendo compartilhado na internet. Eu, a mãe, a gente chora quando vê o vídeo. O pai dela não aguenta falar que chora muito. Nosso sentimento é de tristeza, de indignação. Estamos estarrecidos de ver até que ponto chega a maldade humana, né? A família está assim, sem palavras, consternada, desabafou a familiar. Nas redes sociais, pessoas de todo o Brasil pedem rigor nas investigações e também na punição. Inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil classificou o crime como uma barbárie. E vamos falar sobre esse assunto aqui e promovendo um pequeno debate do que aconteceu e, claro, o que pode e o que está acontecendo no Brasil. Inicialmente, vamos começar a conversa com a doutora Sueli. Doutora Sueli, obrigado mais uma vez por sua presença aqui no Jornal do 97, segunda edição. Para as pessoas saberem como que é caracterizado o crime de estupro. Doutora Sueli, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da 97 FM. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui para abordar aspectos jurídicos do crime de estupro. Bom, o título 6º do Código Penal teve uma nova redação em 2009. Ele passou a prever os chamados crimes contra a dignidade sexual, modificando assim a redação anterior constante naquele título, que previa os crimes contra os costumes. A expressão crime contra os costumes já não traduzia a realidade dos bens juridicamente protegidos pelos tipos penais que se encontravam naquele título. O foco da proteção já não era mais a forma como as pessoas deveriam se comportar sexualmente perante a sociedade do século XXI, mas sim a tutela da sua dignidade sexual. A dignidade sexual é uma das espécies do gênero dignidade da pessoa humana. Então, daí a importância desse direito, né? Faz parte da dignidade da pessoa humana. Então, o crime de estupro, ele é tratado no artigo 213 do Código Penal e, basicamente, o tipo penal é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A pena é de reclusão, quer dizer, prisão fechada, cadeia de 6 a 10 anos. No parágrafo 1º, nós temos: se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos, a pena ela é diferenciada. Ela passa de 8 até 12 anos. E se dessa conduta de estupro resulta a morte, a pena é de 12 a 30 anos. Então, o que, que ocorre? Outra inovação legislativa de 2009 foi a questão da criação do estupro de vulnerável, que ele é tratado no 217. Ou seja, qualquer pessoa, criança ou adolescente menor de 14 anos, ou seja, 14 anos incompletos, há a presunção de violência. Quer dizer, o consentimento ele não é válido. Então, já é tratado como estupro. Era um debate entre tribunais com relação a isso, e veio essa legislação já justamente para não haver debates. Se a adolescente, não interessa se ela provocou, né, aquele ato, a legislação entende que ela não tem discernimento para isso. Então, ali a pena é maior, né, e o estupro é caracterizado independente da violência.
Falar um pouquinho também com a Maria Paula. Maria Paula, também obrigado por sua presença aqui no Jornal do 97. A Maria Paula é representante da Frente Feminista. Maria Paula, você já deve ter ouvido falar também a respeito deste assunto, e no que diz respeito também sobre a vestimenta de mulheres, do jeito que uma mulher se comporta, que ela está desta maneira mais propensa a sofrer algum tipo de abuso sexual. O que você tem a dizer a respeito disso, Maria Paula? Bom dia também.
Primeiramente, bom dia. Agradeço a todos os ouvintes. Basicamente, essa questão de relacionar vestimenta da pessoa com a provocação de tal ato é ridícula, primeiramente, e isso não deve ser levado em conta, uma vez que a pessoa tem liberdade para andar da forma como ela quiser. E o agressor é o culpado. O cara foi e estuprou a mulher. No caso, 33 caras foram e estupraram uma jovem de 16 anos. Então, não importa se ela estava de vestido, de saia, de burca, todos devem respeitar o corpo da pessoa.
No seu entendimento, o que deveria acontecer a partir de agora? A lei, ela deve ser aplicada em sua totalidade? Você acredita que a lei hoje, ela a pena para esse tipo de crime é pequena, no que diz respeito? Você acha que devia aumentar? Qual que é a sua opinião?
A minha opinião é que deveria aumentar, sim, porque a partir do momento que vai violar a dignidade da pessoa humana, foi violado o corpo da jovem, deveria ser punido mais severamente. Por quê? Nós conhecemos o ordenamento jurídico e sabemos que, se forem réus primários, se não houver antecedentes, há uma grande probabilidade de alguns ficarem pouco tempo ou nem irem para a cadeia. Então, eu acho que tais crimes deveriam ser tratados com tratamento diferenciado, por conta que a cultura do estupro na sociedade acaba ocorrendo a partir do momento que você ensina o seu filho que ele pode fazer tudo, não dando certos limites básicos que dão para as mulheres. Então, eu acho que deve ter um tratamento especial nessa questão.
Muito bem. Falar um pouquinho também com a psicóloga Isabel Tasselli. Doutora Isabel, muito obrigado por sua presença também aqui no Jornal do 97, segunda edição, a respeito também deste assunto e no âmbito geral. Como que depois é tratada a cabeça de uma mulher que sofre esse tipo de agressão? Doutora Isabel, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É muito bom, fui convidada agora para falar sobre esse assunto e me disponho, porque acho que não é só um assunto, não é só o que ocorreu. É uma causa para toda a sociedade começar a prestar atenção em algumas coisas que estão muito ocultas dentro das famílias, como a Maria Paula acabou de falar agora, na sociedade, a questão do próprio machismo. Como tratar esses casos, né? Porque quando acontece o externo, o que se pode fazer? Mas também tem muita questão dos estupros intrafamiliar. Aqueles velados, silenciosos, e em que a vítima, às vezes, é muito pequena e não tem voz, não é ouvida em momento algum. Pela família, porque às vezes ela omite, ou ela esconde, ou ela tem medo, as chantagens que podem ocorrer dentro do seio familiar. Então, isso é muito grave, gravíssimo. Então, é importante que a sociedade abra, como vocês estão fazendo agora aqui na rádio, debates para que as pessoas possam ouvir e discutir e falar mais sobre esse assunto. Outro dia, em uma palestra, em um local, nós estávamos falando a questão da violência contra mulheres, e é exatamente isso. Enquanto todo mundo ficar calado, vai continuar as crianças, adolescentes, sendo estupradas dentro de casa e nada pode ser feito. Agora, o que fazer depois do caso, do que ocorreu? Há uma questão psicológica muito marcante na vida da pessoa, principalmente se for uma criança, porque a criança não tem um atendimento. Nesse caso, em especial, é uma adolescente, como a Sueli disse, não importa a idade, né? Ela é uma adolescente e houve um estupro coletivo. Mesmo que ela não tenha percebido que tenham dado droga a ela, ela estava inconsciente, mesmo assim, há marcas, né, de violência. Que há a questão da dor, sensório, né? Que a pessoa vai perceber, ela vai sentir. Tratar disso é muito difícil, mas não é impossível. A pessoa tem que querer e, mesmo assim, ela tem que enfrentar a sociedade perante esse crime, né? O que aconteceu com a pessoa. Além dela ser lesada, houve um crime, uma situação em que a pessoa foi prejudicada. Há que se fazer um tratamento, um acompanhamento psicológico. Num caso mais grave como esse, às vezes até mesmo um tratamento medicamentoso com um psiquiatra, para que haja, a partir daí, a possibilidade de conviver com o problema. Porque a marca é profunda no inconsciente, no consciente, no interno da pessoa e também no nível externo, que é em relação à sociedade. A pessoa se pergunta, né, como vai ser a minha vida sexual a partir de agora? Eu vou me casar? Posso ter filhos? Como vai ser? Então, o medo que ocorre de ter novas relações sexuais a partir daí é muito difícil. Então, quando se trata uma criança, uma adolescente, o profissional da psicologia pensa o que pode ser feito a partir daí. Como que essa pessoa vai conviver com esse problema que não há como ser devolvido, ele aconteceu, e poder seguir em frente. Ter uma vida, vamos dizer, praticamente normal, o que é quase que impossível, porque a pessoa vai passar um tempo para ela poder sobreviver, né, às marcas que deixou a própria dor, que é a dor psíquica e a dor física, para que depois ela possa, ao longo prazo, resolver o problema.
Doutora Isabel, assim como a sexualidade, a senhora acredita que um tema como esse dentro das famílias também é considerado um tabu?
Também, toda questão voltada à sexualidade é considerado um tabu ainda. Se fala muito, você não pode ficar grávida, né? Você tem que se cuidar ou tem que estudar. Tudo isso é dito para a criança, tá? Mas a criança também tem os impulsos, né? O adolescente tem impulsos, principalmente os meninos, mais que as meninas. As meninas são tolhidas pela própria sociedade. Mas, mesmo assim, existe a questão de que o que fazer em relação a isso? A questão do tabu é presente, assim como a questão do próprio incesto, né, dentro das famílias, e que há necessidade desses debates. Eu lembro de um caso no mestrado em que uma aluna não queria escrever sobre a tese dela, a professora conversou com ela e ela acabou aceitando. Assim que ela começou a escrever, ela descobriu na própria casa dela dois casos de estupro e de convivência que ela teve que ter com familiares, né, que tinham passado por essa situação. Então, existe, que precisa ser aberto, dialogado, falado.